Abramos nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3 e nós vamos ler do verso 18 ao verso 21. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, nós estamos numa série de mensagens no livro de Colossenses e nessa noite nós estaremos pensando a respeito desse tema, como manter a harmonia familiar. Todo casal, quando inicia a caminhada conjugal, inicia na expectativa de ter paz, ter harmonia. Todo casal, quando converso com os noivos, com aqueles que estão se preparando para a vida conjugal, percebemos que há uma expectativa de que haja harmonia na relação conjugal. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, muitos desses casais, eles não têm harmonia conjugal. Percebemos que não há paz no relacionamento conjugal. Depois chegam os filhos. E em algumas famílias há conflitos entre os pais, pais com os filhos, filhos com os pais. Lembro-me que certa feita recebi uma jovem no meu gabinete, isso faz aqui aproximadamente uns 20 anos atrás, e eu tinha construído uma imagem de que aquela família era uma família perfeita, uma família feliz. E quando recebi aquela adolescente no meu gabinete, ela disse: pastor, o meu lar é o inferno. Eu vivo o inferno dentro do meu lar. Naturalmente, essa família se desfez com tempo depois, os filhos se perderam. Mas no primeiro momento eu tinha uma imagem de uma família perfeita, uma família feliz, uma família que vivia harmoniosamente. Recentemente, um colega pastor me disse o seguinte: Isaac, tem uma estatística recente, realizada entre os evangélicos. Não conheço essa estatística, ouvi esse colega, mas segundo ele existe, onde se dá conta que o povo de Deus, povo evangélico, entre aspas, muitas famílias, muitos casais vivendo conflitos, não tem paz no relacionamento conjugal, famílias em crise. E segundo ele, as estatísticas mostram que há um crescente número de divórcios em nosso meio. O que está acontecendo com o povo de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Colossenses, ele faz um alerta a respeito das influências que aquela igreja estava recebendo das filosofias pagãs, de uma sociedade secularizada da época. Mas não é diferente em nossos dias, não é diferente. E Paulo está escrevendo para crentes como eu e você. Quando ele escreve essa carta, ele se dirige a pessoas como nós, como igreja, pessoas que têm uma experiência com Cristo, E ele faz uma advertência àquela igreja a respeito do perigo que eles estão correndo quando não percebe a influência pagã, a influência de um mundo, de uma sociedade secularizada, influenciando a igreja, ou seja, influenciando o comportamento daqueles que se relacionam com Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele já tinha advertido a respeito de um comportamento moral, ético, da igreja. Agora ele se dirige às famílias da igreja. E a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz: esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Esse texto, ele trata da relação familiar. E quando nós falamos em harmonia, nós estamos pensando em algo agradável. Quando olhamos para vários instrumentos diferentes, os músicos conseguem tirar a música, a harmonia entre todos os instrumentos. É uma disposição bem equilibrada entre as partes. Mas como manter o equilíbrio? Como manter a paz? Como manter a harmonia nas relações familiares? Em primeiro lugar, a harmonia familiar é mantida no princípio da autoridade. Em qualquer organização, em qualquer instituição, precisa haver liderança, precisa que haja autoridade. Qualquer lugar. Não é diferente na família, na igreja. Se a igreja quer manter unida, harmoniosamente caminhando, ela precisa estar pautada no princípio da autoridade. Nós estamos aqui nessa noite debaixo de uma autoridade. E a tese do apóstolo Paulo é exatamente essa: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. A igreja caminha debaixo da autoridade divina, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Não é diferente na família. A família precisa caminhar debaixo da autoridade divina. O apóstolo Paulo está escrevendo a homens e mulheres, a casais que se submetem a autoridade divina, que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, pessoas que se submetem à autoridade do Senhor sobre suas vidas. Então a ideia é de que o Senhor estabelece os princípios para a minha caminhada familiar, para o meu relacionamento conjugal. O Senhor, ele exerce uma autoridade sobre a minha vida. Então, se você não se submete ao senhorio de Cristo, à autoridade daquele que instituiu a família, dificilmente você vai manter ou ter harmonia na sua relação conjugal. Você, esposa, você, esposo, vocês, filhos, vocês, pais, precisam declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês, que Jesus Cristo é o Senhor da família de vocês. Ele é o cabeça da família. Às vezes a gente tem a ideia de que o cabeça é o esposo. Mas o Senhor da família é o Senhor Jesus. Há uma autoridade sobre a sua vida. E Ele exerce essa autoridade na sua casa e deve exercer essa autoridade ao longo da sua caminhada conjugal. Em segundo lugar, autoridade patriarcal. Há duas confusões aqui. Primeiro, eu confundo o que é autoridade. Confundimos autoridade com poder. Poder é imposição. Autoridade é conquistada. O Senhor Jesus me conquistou quando Ele morreu na cruz pelos meus pecados, quando eu reconheci o Seu amor manifestado a mim através daquela cruz. A autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida, o senhorio de Cristo, ele foi conquistado. Ele exerce uma autoridade sobre a minha vida, e o apóstolo Paulo diz que ele deu prova desta autoridade quando ele morreu por mim. Ele deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu preciso definir muito bem a questão de autoridade. O que é autoridade, o que é poder. E eu preciso entender o que significa a autoridade patriarcal. Nós aceitamos esse princípio, mas na prática nós temos dificuldade de entender que o esposo, ele exerce uma autoridade na família e não uma autoridade imposta, mas uma autoridade estabelecida pelo Senhor da família. A autoridade que nós exercemos em nosso lar não é uma autoridade imposta, mas uma autoridade que o Senhor da família estabeleceu. Deus instituiu a família. Mas nós temos dificuldade de aceitar a autoridade patriarcal. O movimento feminista nos anos 60 levantou uma bandeira que as mulheres deveriam reagir contra a autoridade patriarcal, uma vez que fundamentava a sua tese em cima de comportamento de homens que não exerciam autoridade, mas sim exercia poder impondo às suas esposas. Na visão bíblica, esse marido que exerce autoridade na família é o marido que se submete à autoridade do Senhor da família. E é o marido que exerce essa autoridade à semelhança do Senhor da família. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: maridos, ame vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Toda esposa, ela deseja estar debaixo da autoridade de um marido que a ame. Toda esposa. Na verdade, todas as mulheres, elas reclamam dos esposos, é a falta de amor. E todos os esposos reclamo das mulheres não é a falta de amor, é a falta de respeito à sua autoridade. É interessante isso. Eu nunca vi um homem chegando para mim e dizer: pastor, a minha mulher não me ama. Diz que, pastor, minha mulher não me respeita. As piadas entre os homens caminham nessa direção: a minha esposa não reconhece a minha liderança. Nunca recebi uma esposa no meu gabinete para reclamar a falta de respeito do marido: pastor, aquele homem não me ama. Da forma como ele me trata, a conclusão que eu chego, que ele não me ama. Na verdade, eu preciso entender que os princípios, os papéis, são estabelecidos pelo Senhor da família. Os papéis não foram estabelecidos por nenhum movimento secular. Os papéis foram estabelecidos pelo Senhor da família, aquele que instituiu a família. O Senhor que estabelece os papéis é um Deus triuno que se manifesta em três pessoas, e não há conflito de autoridade na manifestação da Trindade. Porque Deus assim estabeleceu a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Então preciso entender a autoridade patriarcal. Preciso também entender a autoridade paternal e maternal. Os pais exercem uma autoridade sobre os filhos, e a autoridade esta estabelecida pelo Criador. Os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos. E o que é gritante é que crianças, 4, 5, 6 anos, têm tido uma atitude de imposição contra os pais, e esses pais cedem. E há uma influência também do comportamento dos pais passivos, que não exercem autoridade sobre os seus filhos. Nós estamos enfrentando hoje problemas na sociedade, problemas esses que começaram no lar, de pais passivos, que não exerceram a autoridade que o Senhor deu a eles. Lembro de uma vez uma experiência de uma criança de 4, 5 anos. Fomos atravessar uma rua e aquela criança correu para atravessar, a mãe com uma outra criança no colo não podia, e eu corri e segurei a criança, porque senão ela seria atropelada. E a criança esperneou, gritou. E a mãe olhou para mim e disse: o que que eu faço? Disse: arruma a vara. A criança olhou para mim emburrada, cara feia, e disse: eu quebro todas. A mãe: não tem jeito. Não pode crescer assim. Eu quebro todas as varas que a minha mãe. Os pais têm que exercer autoridade sobre as crianças. Experiência aqui da escola. Temos uma escola. Acredite, muitos dos problemas que nós, educadores, enfrentamos na escola não são com os filhos, são com os pais. Pais que enfrentam a escola quando a escola exerce autoridade. E a escola é uma parceira. Se propõe a ser parceiro dos pais, uma escola cristã, com fundamentos cristãos. Mas a maioria dos problemas que chegam para mim é problema de pais que reagem contra os professores, contra a direção da escola, porque isso faz parte da cultura dos dias de hoje. O seu filho, lembra da palestra que a Rafaela fez aqui recentemente? Nós colocamos os nossos filhos dentro de uma bolha. Os meus filhos nunca erram. Todos estão contra eles. O meu menino, a minha menina, eles são perfeitos. O errado é o professor, a direção da escola, a igreja. A igreja erra. Os voluntários da igreja que pegam o seu filho, que vão ali para o culto infantil, eles erram com o seu filho. Mas o seu filho nunca está errado. Às vezes eu ouço coisas que eu não acredito. Como que pode uma criança falar algo e a fala daquela criança é verdade, a de um professor da escola bíblica dominical, a palavra de um líder da igreja, a palavra de um professor da escola, de um diretor, não é verdadeira. A verdade da criança. E a Bíblia diz que a criança, ela é pecadora. Ela tem uma natureza pecaminosa, o seu filho mente. E você não sabe quando ele vai começar a mentir, quando ele vai começar a enganar você. Nós nunca sabemos. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje é essa falta de visão de que a autoridade tem que ser exercida pelos pais. E olha, pelos pais. Às vezes o pai fala algo, a mãe fala algo totalmente diferente. Os pais precisam concordar a respeito da educação dos filhos. Os pais precisam estar juntos. Alguns anos atrás, isso está num livro, A Família do Cristão. E o autor desse livro, ele traz 12 princípios que a polícia de um estado, de um dos estados, lá dos Estados Unidos da América, aquela liderança policial levantou aqueles princípios e distribuiu para as famílias da cidade, dizendo: olha, esses princípios, se vocês aplicarem no dia a dia, no relacionamento com seus filhos, vocês vão criar filhos marginais. E quando eu leio aqueles princípios, são esses princípios: vai lá, briga com o professor da escola, briga com o professor da igreja, diga que eles estão errados, proteja o seu filho contra tudo e contra todos, porque um dia ele vai chegar à conclusão de que todo mundo é contra ele. Mas só que a sociedade age de maneira diferente. E a polícia age de maneira diferente. A polícia não vai dar razão ao seu filho, não. Nós precisamos exercer autoridade. E começa dentro de casa. Princípio estabelecido pelo Senhor. Em segundo lugar, como manter a harmonia familiar? A harmonia familiar é mantida no princípio da submissão. Outra palavra que nós confundimos. Submissão é algo, quando nós falamos em submissão, as mulheres ficam apavoradas. O que que vem aí? Submissão não é subserviência. Não é. Mais uma vez, eu tenho que entender que submissão começa com a submissão do esposo ao Senhor. Se eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu vou amar minha esposa de uma forma sacrificial. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor é um amor sacrificial. O marido é alguém que se submete à autoridade de Cristo e obedece às leis de Cristo. Todo esposo precisa se submeter ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. E o Senhor da sua vida, de nossas vidas, diz que nós devemos amar as nossas esposas ao ponto de morrermos por elas. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que as esposas, submissão das esposas aos esposos. E essa submissão da esposa ao esposo é uma submissão ao amor que esse homem devota à sua esposa. Toda mulher, ela deseja deseja se submeter ao amor do marido. É o que ela mais deseja. É o que ela mais espera. Toda mulher espera que o seu esposo a ame. E toda mulher que tem segurança, segurança do amor do marido, toda mulher que tem segurança do amor do marido, ela se submete à autoridade dele. É natural. Agora, se o marido não a ama, se o marido no dia a dia não demonstra amor, essa mulher vai reagir, porque esse homem não vai exercer autoridade, ele vai exercer poder. E a Bíblia não diz de poder, a Bíblia fala de autoridade, de uma autoridade conquistada, de uma autoridade que está ligada à soberania de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Mas fala também da submissão dos filhos aos pais. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, e o Senhor promete abençoar os filhos que se submetem à autoridade dos pais. Uma coisa é eu exercer autoridade sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas. Outra coisa é os filhos terem consciência de que eles devem se submeter à autoridade dos pais, porque o Senhor assim ordena. Como seria bom se todos os juniores aqui nessa noite, adolescentes, jovens, e entendesse que o Senhor ordena a vocês que se submetam à autoridade dos pais. Eu creio que Deus é fiel e que Deus cumpre as suas promessas. E Deus promete abençoar os filhos obedientes à sua palavra. A minha mãe inculcou na minha cabeça, na minha infância, de que obedecê-la, eu seria abençoado pelo Senhor. E desde a minha infância, minha adolescência, eu tinha essa compreensão de que obedecendo os meus pais, honrando os meus pais, eu seria bem sucedido na vida. E os filhos devem honra e obediência aos pais, obediência até o casamento, porque o princípio bíblico é que quando você vai construir a sua família, você vai deixar um modelo de família para construir uma nova. Mas honra, você deve honrar os seus pais até o dia da morte deles. E felizes são aqueles filhos que têm o privilégio de honrar os seus pais até o momento da morte. E eu tive esse privilégio de honrar os meus pais até o último momento da vida deles. O meu pai faleceu comigo no quarto. Eu dormi com ele uma noite, na última noite de sua vida, passei a noite no hospital com ele e vi o momento que ele estava partindo para a eternidade. Isso é privilégio. Quando a gente pode honrar os pais até o último momento da vida deles. Mas quantos filhos abandonam seus pais? Quando esses pais vão chegando a uma certa idade, adoecem, os filhos viram as costas para eles. Quantos filhos zombam dos pais? A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais até o último momento, não importa se você seja casado ou não, se você construiu a sua família, você tem o dever sagrado de honrá-los. Se você é solteiro, você precisa entender que você deve obediência aos seus pais. Há filhos que compreendem isso, compreendem essa verdade. Pode estar morando fora, pode ser adulto, nós podemos dar liberdade a eles, mas quando eles entendem que deve obediência a nós, eles voltam e se submetem à nossa autoridade. mas há outros que não. Mas há uma promessa de Deus para a sua vida. O Senhor promete abençoá-los. Se você honrar os seus pais, se você, adolescente, jovem, obedecê-los. Os pais nunca erram, dificilmente erram nas suas previsões a respeito do nosso futuro. Normalmente, quando um pai diz a você, senhora, não vai dar certo, abre o olho. Se o pai diz que o seu namoro não vai dar certo, fique de olho bem aberto, porque vai chegar um momento que não vai dar certo. Então, os filhos, eles devem honra e obediência aos pais. Em terceiro lugar, a harmonia familiar é mantida no princípio do amor. Primeiro, afeição conjugal. Essa palavra afeição, ela engloba amizade, simpatia. Quando você tem afeição pelo seu esposo, pela sua esposa, quando o seu cônjuge sabe de que você tem afeição por ele ou por ela, quando as linguagens do amor são praticadas no dia a dia, que linguagens são essas? Verbalizar o amor. Na última quinta-feira estávamos juntos aqui, um grupo de casais da igreja, ouvimos a Rafaela e o Felipe, e eles falavam do elogio. Quando foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge? Simples, né? Mas quando foi a última vez que você chegou para o seu cônjuge e fez um elogio? Verbalizar o amor é uma forma de você demonstrar. Quando foi a última vez que você deu um presente ao seu cônjuge? Que você lembrou dele? Quando foi a última vez que você chegou para o seu cônjuge e disse, eu te amo? Então, há muitas formas de eu demonstrar amor. A afeição filial, os pais demonstrando amor para os filhos. Da mesma forma como nós precisamos demonstrar amor para o nosso cônjuge, precisamos demonstrar amor para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam da nossa afeição paternal. Algo que você precisa refletir, você que tem filhos pequenos, é a respeito do tempo que você tem dedicado aos seus filhos. Com essa vida corrida que nós temos hoje, aproveite bem o tempo que você tem com seus filhos, porque eles vão crescer e depois eles vão embora. Alguém disse que ser pai é a arte de ser inútil, porque nós preparamos os filhos para que eles não estejam conosco, preparamos os filhos para a vida. E enquanto vocês têm os filhos com vocês, aproveite. Mas também vem a afeição paternal, maternal, os filhos demonstrando amor aos pais. Como é bom você ouvir de um filho, eu te amo, pai. Como é bom os filhos chegarem para os pais e dizer, pai, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu esforço. Você reconhece o trabalho da sua mãe e do seu pai? Reconhece o esforço que eles fazem para manter você na escola, numa faculdade? Você valoriza os seus pais, filhos? Então nós precisamos entender que alguns princípios que Deus estabeleceu. E se esses princípios forem santificados, observados por nós, nós vamos manter a harmonia. Não há segredo. A harmonia há de reinar em nossas famílias. Se os esposos se submeterem ao senhorio de Cristo e obedecerem, vão ter o amor de suas esposas. Se as esposas se submeterem ao senhorio de Cristo, vão se submeter ao amor dos seus esposos. John Piper, ele descreve uma experiência de um homem importante nos Estados Unidos, que foi diretor de um dos principais seminários daquele país, com um ministério respeitado nos Estados Unidos, que certo dia mandou uma carta para o seminário pedindo demissão. E a direção daquele outro seminário e a liderança evangélica não entenderam como podia um homem com aquela capacidade deixar o seminário naquele momento, subitamente mandar uma carta. E eles foram falar com ele. E ele disse o motivo. Ele disse: o motivo é que a minha esposa adoeceu. Eu fui surpreendido com o diagnóstico, ela está com Alzheimer. E eu decidi, a partir de hoje, cuidar somente dela. A partir de hoje, eu não faço nenhuma outra atividade, eu vou cuidar da minha esposa. E eles disseram: não, mas você não precisa fazer isso, você pode cuidar dela. Você vai contratar uma secretária? O seminário tem recurso, o seminário paga. O seu trabalho é muito precioso para nós, valioso, nós pagamos. Vai ter alguém ali para cuidar dela. Ele disse: vocês não entenderam. Eu não tomei essa decisão hoje, não. Eu tomei essa decisão há 42 anos atrás. No dia que a recebi no altar de uma igreja, diante do Senhor, e disse que a amaria e que cuidaria dela em qualquer circunstância da vida, seja na saúde ou na enfermidade, que eu estaria com ela. E agora chegou o momento de eu estar com ela na enfermidade. Então eu não estou decidindo agora, é em vão a vinda de vocês aqui. Eu decidi há 42 anos atrás. O que que isso fala comigo? Que o meu compromisso com o Senhor é maior do que o meu compromisso com a Delma. Mas o meu compromisso com o Senhor faz com que eu seja fiel a ela até o dia que a morte nos separar. Na saúde ou na doença. É a minha aliança com o Senhor que deve me levar a amá-la e ser fiel a ela em qualquer circunstância da vida. Esse é o grande desafio dos homens e mulheres cristãs. Da mesma forma, ela tem um desafio de submeter a minha liderança até o dia que Deus nos separar. Da mesma forma, eu vou exercer liderança sobre a minha família, sobre minhas filhas, até o dia que Deus me levar. Da mesma forma, elas têm o dever de me honrar e de nos honrar como pais, até o dia que Deus nos tirar. Nós não entendemos esse mistério do amor. Não entendemos o mistério do amor de Deus por nós. Como vamos entender que Deus deixa a sua glória, se torna semelhante a nós e vem morrer numa cruz pelos nossos pecados? Como entender esse amor? Como sondar os juízos de Deus? Não tem como. Mas esse mesmo Deus disse: olha, se você compreender o meu amor e se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Cumpra os meus mandamentos e tudo vai dar certo na sua caminhada conjugal. A minha oração é que saiamos daqui nessa noite para desfrutarmos do amor de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé e nós vamos cantar uma canção e logo após nós vamos orar. Quero orar por você, pela sua família. E se você nessa noite é grato ao Senhor pela sua vida, pela sua família, cante essa música, coloque-se diante do Senhor em oração, decida sair daqui para viver uma nova história com o Senhor na sua família.
Na, 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 na. Jesus quer trazer paz para você.
Convido você a fechar seus olhos, inclinar a sua cabeça. Momento de nós nos colocarmos agora diante do Senhor. Momento de nós tomarmos algumas decisões. De sairmos aqui nessa noite para desfrutarmos do amor de Deus. Desfrutarmos da paz e da harmonia que só Jesus pode dar a você. E se você decide nessa noite desfrutar da paz do Senhor Jesus na sua vida, na sua família, fale com Ele agora. Convide-o para estar no seu coração. Convide-o para estar na sua família. Diga a Ele: Senhor, eu quero paz. Eu decido nessa noite buscá-lo, obedecê-lo, praticar tudo que o Senhor manda na tua palavra. E esse momento eu vou estar intercedendo por você, pela sua vida, pela sua família. E se você deseja que eu esteja orando pela sua vida agora, levante a sua mão, pela sua família, você que nos visita, você que está aqui nessa noite, a igreja continue orando, vamos orar por essas pessoas. Senhor, nós buscamos a tua presença, nós estamos na tua presença, e a nossa oração é que o Senhor tenha liberdade de agir aqui entre nós. Nosso desejo como igreja é que o Teu Espírito esteja trabalhando nessas vidas. clarificando a tua palavra, tocando os corações, transformando vidas para a glória e para a honra de Jesus. Nós intercedemos pelas famílias aqui nessa noite. O Senhor conhece cada família, conhece as lutas que cada família enfrenta, os conflitos. A nossa oração é que o Senhor venha trazer nessa noite paz, harmonia, que saiamos daqui, ó Deus, determinados a vivermos na Tua presença, obedecendo a Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.